Segunda-feira tem sempre uma entrevista especial na nossa programação. E hoje a nossa convidada é a doutoranda em Biotécnica e Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, doutora Nelma Melgaço. Muito bom dia, doutora Nelma.
Bom dia, Jair.
Opa, peraí que eu estou com mau contato com a senhora. Peraí. A senhora está falando no headphone ou está falando no telefone normal, doutora?
No telefone normal.
É, estou sentindo que está tendo um reverb aqui um pouco maior do normal. Mas vamos lá, vamos tentar fazer aqui da melhor qualidade possível. Primeiramente, bom dia, seja bem-vinda.
Obrigada, eu agradeço o convite.
Olha, o avanço da doença de Alzheimer no Brasil acompanha o envelhecimento acelerado da população e pode levar triplicação de casos de até 2050. Então nós podemos triplicar os casos aí, segundo os especialistas. Mesmo sem notificação compulsória, aquela comunicação obrigatória e oficial feita por médicos ou profissionais de saúde às autoridades sanitárias, dados assistenciais ajudam a dimensionar o impacto da doença, como internações e acesso a medicamentos. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, milhares de pacientes já dependem da rede pública para o tratamento contínuo. Além dos desafios clínicos, a doença levanta questões centrais sobre autonomia, tomada de decisão e direitos dos pacientes, especialmente diante da progressiva perda da capacidade cognitiva. Doutora Nelma Melgaço, o que a gente pode analisar a situação do Alzheimer hoje junto à população brasileira?
Conforme você mencionou, infelizmente, os números no Brasil mostram o crescimento da doença, assim como no mundo todo. Então, nós precisamos ficar alarmados sobre o Alzheimer e, principalmente, como garantir os cuidados em saúde e a autonomia desse paciente, antes que ele perca totalmente a sua capacidade de decidir.
E aí a gente observa que ele vem crescendo, né? O tipo de caso vem crescendo, porque nós tivemos dados aqui no Espírito Santo, só para você ter ideia, só até abril, mais de 80% das medicações destinadas aos pacientes com Alzheimer já foram retiradas pelos pacientes nos quatro primeiros meses. Ou seja, o que se gastou, né, o que se forneceu de medicamentos. No ano passado, só em abril, já tem 90% desse total. Por que isso aconteceu? Por que esse boom, né, na questão do Alzheimer no Brasil? Exatamente este ano que a gente está observando esse aumento, doutora.
Então, eu acredito que é a informação, né? Antes, os casos eram subnotificados. E essa retirada, né, de 4.700, né, medicamentos, mostra, primeiro, que nós temos essa boa notícia e no SUS nós temos o medicamento disponível. E, em segundo lugar, isso mostra um número expressivo de pessoas com Alzheimer.
E de que forma? Sim. Pois não, pode continuar. Desculpa.
O uso da medicação é importantíssimo, né? Porque o Alzheimer não tem cura.
Certo.
Entretanto, o medicamento, ele retarda esse progresso da doença.
E de que forma o envelhecimento da população pressiona o próprio sistema de saúde com relação ao Alzheimer?
Então, é um grande desafio, né? Porque viver mais acarreta a probabilidade de ter doenças, inclusive doenças ligadas, né, que a gente chama neurodegenerativo, né? E isso traz um grande risco para o serviço público, é sem dúvida.
Bem, e quais são os principais dilemas éticos no cuidado de pessoas com Alzheimer, na sua visão, doutora Nelma?
Então, o grande problema é a autonomia. Essa capacidade que a gente tem de decidir sobre a nossa vida, sobre os rumos da nossa vida. E no início, nos estágios iniciais, é possível que esse paciente passe decisões, tome decisões sobre os seus cuidados em saúde. Por exemplo, até que ponto eu quero que a minha vida seja mantida, né, por meios tecnológicos, né? Até que ponto eu quero isso? Onde eu quero ser internado, tipos de cuidados, tudo isso a gente pode conversar com esse paciente.
Certo, e agora tem um detalhe, como lidar com as situações em que há uma divergência entre a vontade do paciente e a decisão da família?
Importante essa pergunta. Se o paciente teve essas conversas no início do seu tratamento e foram registradas no seu prontuário, a vontade do paciente vai prevalecer, até de acordo com uma nova lei, né, que é o Estatuto dos Direitos do Paciente, e foi promulgada, publicada no início de abril. Então, se houver o registro dessas conversas no seu prontuário ou até por meio de uma diretiva antecipada, é a vontade do paciente que vai prevalecer.
Interessante. Bom, e temos ainda o plano avançado de cuidado. E por que ele é importante nesse caso?
Então, ele é importante porque por meio dessas consultas, onde o paciente vai entendendo melhor a sua doença, a gente começa a registrar ali no prontuário o que ele deseja. E isso é muito importante porque quando a doença progredir a ponto de ele perder totalmente a capacidade, na hora que um filho ou profissional de saúde for tomar uma decisão, vai olhar esse registro.
Entendi.
O que o paciente queria enquanto ele ainda tinha autonomia. Então, eu vou fazer uma decisão com base na vontade do paciente. E essa vai prevalecer ali nos cuidados em saúde. E isso alivia também o peso, a carga do parente, o ente querido, ter que tomar uma decisão em nome da pessoa sem saber o que a pessoa gostaria que fosse feito.
Tá. Esse tipo de planejamento, ele parece ser pouco difundido aqui no Brasil e é tão importante. Por que que não há essa divulgação total desse plano avançado de cuidado?
Infelizmente, né, é uma questão mesmo de conhecimento, de educação. Por isso a iniciativa de vocês é louvável, né? Porque até mesmo na Política Nacional de Cuidados Paliativos menciona o plano avançado de cuidado. Né? E às vezes até os médicos, os profissionais de saúde não têm esse conhecimento. Por isso eu me dediquei a esse estudo, né? Eu estudo muito sobre a pessoa idosa e lancei um livro, né, que foi até fruto do meu mestrado, falando sobre esse plano e como nós podemos fazer, né, como colocar em prática ali na atenção primária e nos hospitais.
Isso. E pacientes com Alzheimer, têm seus direitos respeitados no Brasil ou ainda é necessário uma ação mais forte para que ele tenha consciência dos seus próprios direitos?
Olha, eu posso responder de duas maneiras, né? A gente precisa ainda de uma política nacional mais, eu diria, mais forte, né? Essa educação sobre os direitos dessas pessoas e principalmente, a gente tem que falar mais sobre esse assunto com os familiares, né? Porque eles querem tanto cuidar que muitas vezes eles não querem nem informar ao seu pai ou à sua mãe que eles têm esse diagnóstico, né? Sendo que a pessoa tem um direito à informação. A pessoa, o paciente, quem decide se ele quer ou não saber o seu diagnóstico. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas, os familiares, que é um direito do paciente. Imagina você ter uma doença e não saber sobre essa doença, e essa doença vai tirar a sua autonomia. Então, enquanto eu tenho autonomia, eu quero fazer muita coisa. Se eu não dou essa informação, o paciente não tem nem a possibilidade de fazer escolhas.
Doutora Nelma, a ouvinte Eliana está perguntando a partir de que idade consegue se perceber que a pessoa tem Alzheimer?
Olha, não tem um critério cronológico, né? Mas o que a gente observa é que em pessoas idosas a incidência dessa doença é bem maior. Existe o Alzheimer precoce, mas...
Opa, perdemos o contato? Perdemos o contato. Vamos restabelecer a conexão com a doutora Nelma Melgaço, que está em Brasília, falando conosco neste momento. A senhora me ouve, doutora Nelma? Ainda tivemos uma queda do sinal, normal acontecer essa queda do sinal. A gente vai refazer o contato para que ela volte para concluir o seu raciocínio dentro da nossa programação aqui nesta manhã. Obrigado sempre você pela sintonia. A Rádio S hoje ligada no seu tempo, conectada com a sua emoção. A informação sempre precisa na nossa programação diária. Também acompanhe o nosso portal shoje.com.br. Bom, já voltamos, restabelecemos o sinal aqui. Doutora Nelma, a senhora me ouve?
Agora eu ouço. Ai, ligação.
Tudo bem, sem problema. Mas só estava concluindo aí exatamente essa questão da idade, né? Quando a gente acabou tendo a perda do sinal. É, tem uma idade definida? A partir de que idade começa já a ter sintomas aí?
Não temos uma idade definida, né? Entretanto, a incidência ela é impactante em pessoas idosas acima de 70 anos.
Entendi. E nós temos exatamente um trabalho muito interessante que a gente observa que vocês realizam, né? É procurando dar o conforto ao paciente, procurando caminhos. Aí nós precisamos de ter, né, uma política pública no Brasil para essa questão que está faltando, exclusivamente para quem tem Alzheimer, doutora Nelma.
Eu acredito que a questão da informação. O Ministério da Saúde já tem algumas iniciativas para o paciente idoso, mas nós precisamos divulgar mais. Assim como esse plano avançado está previsto na política, as pessoas ainda não têm informação sobre o plano. Então, eu acho que é mais uma questão de informação.
Bem, qual recado a senhora deixa, então, para algum familiar que tem, né, um paciente com Alzheimer, ou até mesmo ao próprio paciente, com relação aos seus direitos, seus benefícios, atendimentos, nessa manhã aqui no nosso programa, doutora Nelma Melgaço?
Sem dúvida, receber um diagnóstico de Alzheimer é algo que vai mudar a vida do paciente e a vida dos seus familiares próximos. Isso. Mas hoje no SUS existe tratamento, acompanhamento, inclusive para os familiares. E como mencionamos no início da entrevista, há medicamentos disponíveis, né, e eles são essenciais. E o que podemos fazer, né, por esse paciente é preservar ao máximo a sua autonomia, a sua vontade, que isso é o mais importante, né? A pessoa pode esquecer quem ela é, mas os familiares não vão esquecer que aquele paciente é o seu pai, é a sua mãe. E garantir que a vontade do paciente seja respeitada vai trazer paz mental para toda essa família.
Muito bem, doutora Nelma Melgaço, doutoranda em Biotécnica e Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, queremos agradecer aqui a sua presença, esclarecimentos tão importantes no nosso programa nesta manhã, estamos sempre à disposição.
Eu agradeço essa oportunidade. Tenha um bom dia, você e os seus ouvintes.
Tá, muito obrigado aí. Ótima semana, então. É isso aí, gente. Olha, todas as orientações você vai, inclusive, poder acompanhar depois no nosso portal eshoje.com.br. A entrevista vai ser publicada lá também. Então, você que não ouviu muitos detalhes, pode ouvir novamente e acompanhar todos os detalhes aqui no nosso portal eshoje.com.br. A Rádio S Hoje, conectada com o seu tempo. Ligada na sua emoção.